dia, ouvintes da Rádio Campeche.
Então, professor, o que dizer dessa pesquisa, né? Quando a gente sabe que nos últimos meses tivemos aí, conforme pesquisa do professor Lauro Matei, além dos 13 milhões de desempregados que já tínhamos em março, mais 8 milhões de pessoas desempregadas aí nos dois primeiros meses da pandemia. Será que essa pesquisa realmente revela a realidade?
Elaine, sempre que a gente lê o resultado de uma pesquisa, é preciso ter muito cuidado, porque as pesquisas não são neutras, elas têm um objetivo muito claro. Leonel Brizola nos lembrava no passado como as pesquisas mentem e não refletem a realidade. Tanto é que ele era o último da pesquisa e depois ganhava a eleição. Eu, pessoalmente, não acredito nessa pesquisa. O Brasil vive hoje uma crise sanitária profunda, sendo grande responsável o presidente do Brasil. O Brasil vive uma crise econômica, como você falou, com 13 milhões de desempregados, sendo grande responsável o presidente do Brasil. E ele se chama Jair Bolsonaro. Não é possível que nesta situação ele tenha esse número apresentado pela pesquisa. Eu avalio, pela conjuntura que a gente acompanha, que Bolsonaro hoje não tem mais que 25% do apoio da população e em queda. Portanto, a situação para ele se complica cada vez mais. Não apenas pela crise econômica, não apenas pela crise sanitária, mas pela crise de credibilidade que ele e a família dele passam. Hoje, todos eles estão sendo investigados e possivelmente serão punidos. O próprio presidente, se conseguir terminar o seu mandato, deverá passar por uma situação muito complicada. Então, a pesquisa não reflete a realidade. Embora este auxílio emergencial tenha ajudado grande parte da população, é bom lembrar que ele chegou a R$ 600 por interferência do Congresso Nacional, quando o presidente queria dar apenas 200. Portanto, não creio nesta pesquisa.
E como é que você está acompanhando aí, professor, todo esse descontrole, né? Porque a gente está vivendo aí uma pandemia, chegamos a 85 mil mortos, vamos rapidinho para 100 mil. Algumas pessoas minimizam isso, dizendo que isso é 0,01% da população brasileira, mas o que a gente vê é que não há um combate efetivo articulado nacionalmente, né? É um cada um por si, Deus por todos, né?
Esta, Elaine, é a maior crise humanitária que nós estamos passando no Brasil e uma das maiores do mundo. Este número que você mostra, 80 mil mortos, são números de guerra. Se você olhar os Estados Unidos, durante 15 anos na guerra do Vietnã, perdeu 58 mil pessoas. E esta crise nos Estados Unidos não fecha, é uma ferida aberta. O Brasil, em 4 meses, perde mais de 80 mil pessoas. É uma geração que se vai. Isso vai fazer falta lá na frente. É toda uma inteligência que se foi. Isso vai fazer falta lá na frente. Portanto, é uma situação complicadíssima. É um verdadeiro genocídio comandado pelo presidente da República, arrastando consigo as forças armadas que o apoiam. Eu tenho a impressão que Bolsonaro será condenado pelo Tribunal Internacional de Haia como responsável dessa tragédia humana. O Brasil está descendo os degraus da civilização humana. Somos um pária internacional. Não nos querem em lugar nenhum do mundo. As portas estão fechadas para os brasileiros. E continuamos com um presidente negacionista, anti-ciência, anti-conhecimento, anti-pesquisa, tudo aquilo que significa resolução do problema. E o que chama atenção, e isso é um dado estarrecedor, nesta pandemia estamos sem ministro da Saúde e sem estratégia para resolver. Tanto é que o próprio presidente da República chega a dizer: eu não sou coveiro, e daí eu sou Messias, mas não faço milagre. Este senhor não tem 45% de apoio popular. É falso. Este senhor está em descenso. Portanto, eu analiso a situação do Brasil como uma situação caótica em todos os sentidos. E penso que assim que a pandemia nos permitir sair para a rua, nós vamos ver as grandes ruas deste país com multidões pedindo um impeachment desse senhor. A Câmara, sem dúvida nenhuma, terá que encaminhar esse processo. Porque quando o povo sai à rua e se manifesta, os poderes constituídos tremem.
É. E é importante lembrar também, né, professor, que não é só o presidente, né? Todas essas instituições ditas do mundo democrático, como a própria Câmara de Deputados, o STF, enfim, todas essas instituições que deveriam estar na defesa da população brasileira são cúmplices nesse momento, né, de todo esse processo de desgraça e de genocídio que nós estamos vivendo.
Sem dúvida. Eu diria, hoje no Brasil, a morte é um fato social. Estão morrendo os pobres nas filas dos hospitais, nas filas das UPAs e pelas estradas da vida. São montanhas de cadáveres e são os pobres. Por isso, esses pobres, não tenham dúvida, sairão às ruas contra este governo que não acreditou, que disse que era uma gripezinha. E todos perderam algum parente. Eu conheço, por exemplo, uma doutoranda da UFSC, que mora em São Luís do Maranhão, Maria das Graças, que perdeu lá 4 parentes, teve que parar a pesquisa, está traumatizada. Por quê? Porque faltou leito no hospital. Veja o que disse o secretário de Saúde de Blumenau. É, quem está na espera de um leito tem que esperar que aquele que está na UTI morra, para que ele possa entrar. O capitalismo não tem condições de resolver totalmente a pandemia, porque o capitalismo exige a produção de mercadoria e o trabalhador tem que sair à rua, à fábrica. Assim é o sistema. Ele não tem condições. Então, o trabalhador que sai, fica doente e morre, e é substituído por outro. E a vida segue. O que importa é a mercadoria, não é a vida. Por isso, não tenha dúvida, assim que pudermos sair às ruas, eu vejo que esse país vai gritar, e vai gritar contra este genocídio, porque cada vez a morte nos espreita, e cada vez a morte está mais perto de nós. E tudo isso, dizem aí a grande maioria, Jair Bolsonaro é o responsável por tudo isso. Portanto, eu diria, ele hoje tem cheiro de morte.
Legal. Agradecemos então aí, Valdir, pela tua disposição, tá bom? Um grande abraço para ti e obrigada aí pela análise.
Um abraço.